mudança na lei antiterrorismo e preservação da competência da Polícia Federal, o governo manteve críticas ao texto. Parlamentares da base reclamam principalmente da divisão dos bens apreendidos entre fundos estaduais e o Fundo Nacional de Segurança Pública. O líder do PT, Lindbergh Farias, disse que a discussão do projeto foi politizada desde a escolha do relator.
A escolha do relator Derrite contaminou essa discussão com a política partidária. Claramente, ele recuou do termo terrorismo e foi para o outro tipo penal.
A oposição, por outro lado, tentou até o fim incluir no texto a equiparação entre facções criminosas e terrorismo, mas o presidente da Câmara barrou a votação desse destaque. Líderes do PL e de partidos do Centrão comemoraram a aprovação, afirmando que o Congresso dá uma resposta dura ao crime organizado. Ao encerrar a sessão, o presidente da Câmara, Hugo Mota, saiu em defesa do relator e afirmou que a Câmara cumpriu o papel de negociar e aprovar um texto mais rígido contra o crime organizado.
Este projeto é fruto de uma construção coletiva. É o mundo real que entra no mundo penal. O país pode divergir sobre tudo, menos sobre o direito de viver em paz e em segurança.
Agora o projeto segue para a análise no Senado Federal, onde será relatado pelo senador Alessandro Vieira, do MDB. Se houver mudanças, o texto deve retornar para a Câmara. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
Pois é, aí vai para o Senado vai mudar o projeto, porque o relator é ligado ao governo, vai mudar o projeto. Não vai ser esse projeto que foi aprovado na Câmara. Aí, como há mudanças no projeto, retorna para a Câmara Federal, aí os deputados vão analisar se derruba ou não o veto do Senado. As mudanças que o Senado vão fazer. Isso vai longe, viu? Fazer o seguinte, eu vou só divulgar agora, quando terminar tudo. Porque eu não aguento mais ouvir também isso aí, viu? Não aguento mais ouvir. Ah, lei antifacção. E não resolve coisa nenhuma. Não. Tem alguns itens aqui, eu até acho interessante. Tirar o título de eleitor dos presos. Porque não tem cabimento. O cara foi condenado. O cara está privado da sua liberdade por crimes que cometeu. Mas ele pode votar para escolher o presidente da República, por exemplo, que é o ano que vem. Mas como? O cara está privado da sua liberdade. Ele é um condenado. Como é que ele pode ter o direito de votar? Não pode. Está condenado e está privado de todas as liberdades porque ele cometeu crime. As coisas no Brasil que é um absurdo, né? Preso votar. Determinados presos aí podem votar. Ah, não tem cabimento. Não dá para aceitar isso. Aí eu concordo, tem que tirar o título de eleitor mesmo e não poder votar, meu. O cara está privado da liberdade total. Agora vai poder votar? Ele não pode fazer nada, mas ele pode escolher o presidente da República que vai governar o país. Não, só isso. 12h23. Ó, corre o risco do Fernandinho Beiramar ser candidato, hein? Ele sair da cadeia e ser candidato. E o Marcola também, do jeito que caminha o Brasil. 12h23.
Patrulha Comercial.
Você que está nos ouvindo e sabe da importância de ter um farmacêutico de confiança por perto, conheça a Drogaria Total Unidade Galindo no Mariamato. Profissionais que atendem bem, cuidam da sua saúde. Na Drogaria Total Unidade Galindo, você encontra tudo o que precisa e tem muitos descontos em medicamentos e perfumaria. Quem mora nos bairros Mário Amato e Ana Jacinta já sabem. Drogaria Total Unidade Galindo, Avenida Gustavo Antônio Marcelino 822, com atendimento de segunda a sábado das 8 às 21h30 e aos domingos e feriados das 8 às 20h. Entrega a domicílio pelo telefone 3909-1394, WhatsApp 99-642-6470. Drogaria Total Unidade Galindo, aqui é barato de verdade.
Vai viajar? Viaje com Cacilda Tours.
Feche o ano com passeios para Gramado e Natal Luz. Saída dia 7 de dezembro, com retorno dia 13. Visitando 8 cidades, com direito a tour por Vinícolas, Canela, passeio de trem Maria Fumaça e muito mais. E o tradicional Réveillon em Balneário Camboriú. Saída dia 28 de dezembro a 3 de janeiro, com hospedagem, café da manhã, jantar. Estar incluso todos os dias. Reserve já seu lugar com Cacilda Tour. Rua Siqueira Campos 928. Telefone 3223-8182. WhatsApp 18997-2383-31.
Viaje bem, viaje com Cacilda Tour.
É bom comprar aqui, tem produtos de montão. É bom comprar aqui. Você.
Em Prudente, na Avenida Coronel Marcondes, 3773, telefone 3908-1936.
Maxilite, preço baixo sem limite.
Maxilite, o ponto alto da sua construção.
Já aproveitou as ofertas do Black November da Liane Materiais? Porcelanato 72 por 72, acetinado retificado a partir de R$ 47,90 o metro quadrado. Piso 44 por 44, vários modelos, a partir de R$ 19,90 o metro quadrado. Na Black November da Liane Materiais, você pode dividir suas compras até 10 vezes nos cartões. Consulte condições. Liane Materiais, leve seu orçamento e feche o melhor negócio.
Venha se formar em apenas 18 meses, em uma estrutura de universidade e ensino de qualidade. Com os cursos técnicos Onoeste, você tem matrículas por apenas R$ 99,00 e bolsas de estudo de até 40% nas mensalidades. É a sua chance de se qualificar com quem é referência em ensino e empregabilidade. Garanta sua vaga agora mesmo nos cursos técnicos da Onoeste. Acesse onoeste.br/técnicos. Cursos técnicos é na UNOeste.
12h27, Patrulha Comercial 12h27. Por falar no Brasil, velho de guerra, o presidente Lula sancionou lei que veta linguagem neutra. O presidente Lula sancionou uma lei que proíbe o uso da linguagem neutra na administração pública municipal, estadual e federal. O texto que institui a Política Nacional de Linguagem Simples foi publicado na edição do Diário Oficial da União. Conforme a lei, os órgãos da administração pública não deverão usar novas formas de flexão de gênero e de número das palavras da língua portuguesa em contrariedade às regras gramaticais consolidadas. O vocabulário ortográfico da língua portuguesa e ao acordo ortográfico da língua portuguesa. O uso da linguagem neutra é mais uma, quer dizer, é mais comum nas redes sociais entre os membros da comunidade LGBT+. Mas aí, alguns integrantes do governo estavam querendo introduzir como fazer parte da língua do dia a dia no setor público do município, estado e do governo federal. O presidente Lula vetou. Vamos à matéria.
O uso de linguagem neutra está proibido na administração pública do país. O presidente Lula sancionou nesta semana a Lei número 15.263/2025, que determina que órgãos públicos sigam a norma culta da língua portuguesa. A regra vale para a União, estados e municípios. A orientação é que todos os órgãos deixem de lado termos como todes e elo, por exemplo. A medida faz parte da nova política de linguagem simples, que busca deixar comunicados, formulários e documentos oficiais mais fáceis de entender. A regra pede, por exemplo, textos diretos. frases curtas, voz ativa, nada de rodeios ou termos vagos. E o artigo 5º é categórico, abre aspas, não usar novas formas de flexão de gênero e de número das palavras da língua portuguesa em contrariedade às regras gramaticais consolidadas, ao vocabulário ortográfico da língua portuguesa, ao VOLP, e ao acordo ortográfico da língua portuguesa, promulgado pelo decreto número 6.583, de 29 de setembro de 2008, fecha aspas. A discussão sobre linguagem neutra não é nova. Desde os anos 1990, movimentos defendem mudanças para tornar a comunicação menos sexista e mais inclusiva para pessoas não binárias. O uso dessas formas de linguagem, no entanto, é polêmico e já foi, inclusive, alvo de disputas judiciais. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Olha, todes, artigos feminino e masculino, são substituídos por um X e E. Em alguns casos, amigo ou amiga viram amigue ou amigs. Enquanto as palavras todos e todas são trocadas por todes e todex, todix ou todas. O pronome neutro, elo, é usado para se referir a qualquer pessoa, independentemente do gênero. Ministros do governo Lula chegaram a ser alvo de críticas, porque estavam usando essas linguagens em discurso, principalmente aquela irmã da Marielle, lá, que é ministra. Fala cada coisa que é de arrepiar. Né? Como é que chama mesmo aquela ministra, irmã da Marielle, ô, Denis? Ela é ministra, sei lá, ministra. Tem 40 ministérios, não lembro aqui o nome, de cada uma que integra o ministério do governo Lula. Agora o Lula está certo em vetar isso. Está certo, está correto, não pode. É um absurdo, né? Aliás, na Academia Brasileira de Letras, a primeira ocupante da cadeira da Academia de Letras, que é a Ana Maria Gonçalves, inclusive ela é a primeira negra a ocupar uma Academia Brasileira de Letras, uma cadeira, né? Ela é escritora. E ela já veio com umas conversas, rapaz, trocando português pelo pretuguês. Pretuguês. Mas repercutiu, hein? Repercutiu.
A linguagem associada à mais recente ocupante da cadeira da Academia Brasileira de Letras, a ABL, a escritora Ana Maria Gonçalves, é o pretuguês. A escritora, autora do aclamado romance Um Defeito de Cor, foi eleita a primeira mulher negra a se tornar imortal da ABL e, em seu discurso de posse em novembro de 2025, ela levou o conceito de pretuguês para a academia. O termo pretuguês, cunhado pela poetisa Ana Paula de Lima, refere-se à reafricanização da língua portuguesa, incorporando as marcas linguísticas, a musicalidade e as narrativas da população negra na formação do idioma no Brasil. É a linguagem que reflete a vivência e a contribuição cultural dos afrodescendentes na literatura e na sociedade brasileira.
Tá aí. Academia Brasileira de Letras. Pois é. Defensora da língua portuguesa. Não defende muito, não, né? O Brasil está tão virado para cima que até a Academia Brasileira de Letras já virou também tudo isso que você está pensando. Vamos embora! Está chegando o futebol e o Brasil empatou com a Tunísia. 1-1. Eu volto amanhã trazendo resultados ao vivo aqui no Patrulha do Campeonato Brasileiro, porque hoje tem jogão, hein? Tem Palmeiras, tem Fluminense, tem Flamengo, só o São Paulo que joga amanhã. Tem o Santos. Boa tarde.
A gente quer justiça, ver os ladrões do povo na cadeia.
ZYK634, 1440 kHz. Rádio Comercial de Presidente Prudente, São Paulo. Sempre na frente.
Todo mundo ouve a Comercial.
Rádio Comercial e Rádio Bandeirantes apresentam Nossa Área, com Elia Júnior.
Comercial!
Conectar, porque, sem nenhuma dúvida, uma parte mental, no que passou e no que vem pela frente, vai ser pesado.
Tá aí o nosso Felipe Luiz. É, você pode não secar, mas é óbvio. Até porque ninguém tem poder para secar ninguém. Eu não acredito. Eu acredito na má energia, eu acredito no olho gordo, eu acredito na inveja, mas você não pode estar do outro lado da televisão e aí imaginando que vai ter qualquer tipo de interferência em relação a um determinado resultado. Claro que quando você está próximo de uma pessoa invejosa, aí eu acho que pode te incomodar, pode te afetar. Por isso, muita proteção em relação à inveja, que para mim é o defeito mais horrível que um ser humano possa apresentar. São muitos os pecados capitais, mas o da inveja é o que mais me incomoda. Deixa eu aproveitar e lembrar você que o Palmeiras joga sim contra o Vitória. O Palmeiras é muito favorito contra o Vitória. E para que isso aconteça, jogadores da base têm sido determinantes para esta evolução palestrina. É ou não é, Abel Ferreira?
Desde que eu cheguei aqui ao Palmeiras, a base sempre fez parte do nosso processo de trabalho. É um trabalho muito bem feito na base, mas depois é preciso prepará-los na equipa principal, que é isso que nós fazemos com tempo, com calma e com paciência. Acho que o Luiz entrou muito bem, foi pena ele naquelas três ou quatro primeiras ações, nem de cabeça nem com o pé conseguiu fazer golo, mas acho que entrou muito bem. E acho que em função das ausências ele se portou bem. O Larsson era um jogador que nós, era o único médio, digamos assim, que nós tínhamos no banco. Podia fazer aquela função e onde treinou na função do próprio Maurício. Portanto, eu acho que os moleques da base que entraram, que não são da base, são da equipa principal, que estão a trabalhar connosco, eles não vêm, ao contrário daquilo que vocês, eles não vêm da base e ficam, eles são preparados na base, competem na base, como foi o Alá, mas depois há um trabalho de meses e de anos, desde que nós estamos aqui, que nós fazemos na equipa principal. Portanto, eles não saem da equipa da base e o metem a jogar em cima como se nada fosse, não. Há uma preparação. Portanto, acho que foi pena nas três ou quatro ações que ele teve para finalizar não ter feito o golo, porque tivemos-las primeiro e não conseguimos fazer, mas todos os moleques que subiram estão aqui connosco, é porque o treinador principal entende que tem capacidade para estar aqui connosco, para evoluir e para entregar aquilo que tem que entregar. Já vos disse, Palmeiras tem uma forma de trabalhar completamente diferente de outros clubes, basta olhar para a média de idades, basta olhar para a carreira e para as idades dos próprios jogadores e facilmente vocês entendem que das equipas que estão a lutar pelo título, as idades são completamente diferentes e nisso sinto-me orgulhoso. Temos uma equipa, como já disse várias vezes, uma equipa de presente e de futuro também.
Tá tudo bem. E eu, em algum momento, tenho que concordar com o Abel, mas nessa questão da base, algo tem que ficar muito claro e evidenciado. O Abel é muito poderoso no Palmeiras e aí quando ele fala, muito poucos têm capacidade de poder contra-argumentar. A base do Palmeiras não tem mérito nenhum do Abel. Quando o Abel chegou ao Palmeiras há 5 anos, a base do Palmeiras já era incrível e comandada pelo mais incrível e competente diretor de futebol do Brasil. Mais competente que o Anderson Barros, que é o diretor executivo de futebol do profissional no Palmeiras. Mais competente do que o Fabinho Soldado, que está no Corinthians. Mais competente do que o Rui Costa, que está no São Paulo. E ele é muito talentoso e tem um olho clínico único. E o Palmeiras dá muita força, muito apoio e tem muito investimento do Palmeiras na base. E por isso, o mérito da base. O Alan, quando subiu profissional, ele veio de campeão no sub-20, ele veio de fazer 17 gols no sub-20 e não foi o Abel que revelou o Alan. Não foi o Abel que foi buscar o Alan no banco de reservas do time base do Palmeiras para levá-lo a ser titular da equipe e levá-lo a ser importante, tão importante que nas últimas partidas eu não sei como esse garoto não é titular absoluto do time. Ou seja, é a próxima negociação milionária que o Palmeiras fará, não tenho dúvida nenhuma, é exatamente a negociação do Alan, que não tem mérito nenhum do Abel. O Alan chegou pronto à equipe principal. Hoje, esses jogadores que vêm frente à equipe principal. É claro que a maneira como você usa, a confiança que você dá ao jogador da base, isso sim é mérito do treinador principal. Mas para por aí. O jogador veio pronto. O mérito do Alan, o mérito do Endrick, o mérito do Estevam, estes são méritos da base do Palmeiras. O João Paulo é o cara. Por isso ele é o mais bem pago diretor executivo de futebol do Brasil. O Palmeiras nunca quis abrir mão do João Paulo exatamente por isso. Eu sei que talvez esse tipo de poder, porque é o único lugar onde o Abel não mete a mão, é na base, é onde ele não tem